Mateus capítulo 12. Por esse tempo, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comer os grãos. Quando os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: "Veja, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Mas Jesus respondeu dizendo-lhes: "Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entraram na casa de Deus e comeram os pães da presença, o que não era permitido a ele nem aos outros pela lei, mas só era permitido aos sacerdotes? Vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e, contudo, são desculpados? Pois eu lhes afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se soubessem o que significam as palavras "misericórdia quero" e não sacrifícios, vocês não teriam condenado os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado." Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. E aconteceu que ali se encontrava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Então, procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: "É lícito curar no sábado?" Ao que Jesus lhes respondeu: "Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, esta cair num buraco, não vai pegá-la e tirá-la de lá? Sendo assim, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha? Por isso, é lícito fazer o bem no sábado." Então falou Jesus para o homem: "Estenda a sua mão." Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou sã como a outra. Diante disso saíram os fariseus e começaram a falar mal dele, conspirando sobre como poderiam matá-lo. Porém, Jesus, sabendo disto, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgasse onde ele estava. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: "Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se alegra. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Ele não contenderá nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz chamando a atenção nas esquinas públicas. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que vitoriosamente tire a sentença de condenação. E em seu nome as nações colocarão a sua esperança." Isaías 42, do 1 ao 4. Naquele tempo, um homem cego e mudo, possuído por um demônio, foi trazido a ele, e Jesus o curou, de modo que pôde falar e ver. Assim, toda a multidão ficou maravilhada e dizia: "É este, porventura, o filho de Davi?" Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: "Este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios." Mas Jesus conhecia os pensamentos deles, então lhes disse: "Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não resistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir ao seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam seus filhos? Portanto, eles mesmos serão seus juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os seus bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe, espalha. Portanto, eu digo a vocês, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta época, nem na época que vem.
A época que vem é o tempo do reino, ou seja, o reino milenar, não a eternidade.
Ou a árvore deve ser boa e o seu fruto bom, ou a árvore deve ser má e o seu fruto mau, pois a árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa boa, do seu bom tesouro do coração, tira coisas boas, mas uma pessoa má, do seu mau tesouro do coração, tira coisas más. Por isso lhes afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão absolvidas e pelas suas palavras serão condenadas. Então alguns mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver da sua parte um milagre. Ao que Jesus lhes respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantará para testemunhar no dia do juízo desta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará para testemunhar no juízo desta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E retornando, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Diante disso, ele vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele e entram e passam a morar ali. E o estado final daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Assim também ocorrerá com esta geração má. Enquanto Jesus estava falando à grande multidão, sua mãe e seus irmãos, do lado de fora, procuravam falar com ele. Então alguém lhe avisou: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem lhe falar. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe avisou disto: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e minha mãe.